Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós voltamos com a nossa programação e dessa vez o nosso assunto vai ser o uso de defensivos agrícolas. Será que o uso feito pelo produtor brasileiro é realmente mal feito, como a mídia tem divulgado por aí? Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Caio Carbonari, ele que é professor da Unesp de Botucatu, vai conversar com a gente sobre esse assunto. Caio, quando a gente olha os números de uso do agrotóxico, o Brasil aparece ali na primeira colocação, mas quando a gente faz uma análise mais detalhada desses números, a coisa não é bem por aí, né?
Sem dúvida. Na verdade, se criou um mito que o Brasil é o maior consumidor mundial de defensivos agrícolas, baseado num dado de mercado. De fato, o Brasil é, ou foi, né, por alguns anos, o principal mercado para defensivos agrícolas. O que, do ponto de vista de segurança, de uso, né, de fato, de consumo dos defensivos, é uma informação pouco relevante. Se nós não normalizarmos os dados pela área agrícola, fica difícil fazer qualquer tipo de comparação. O Brasil tem uma agricultura que é grande, que tem, enfim, né, uma representatividade mundial gigantesca. É meio natural que ele seja um grande usuário, né, de tecnologias e, dentro dessas tecnologias, defensivos agrícolas. Quando nós pegamos esse mesmo dado que coloca o Brasil na primeira posição e dividimos pela área agrícola, e aí a gente tem condições de nos comparar com outros países, nós ficamos numa posição bem mais confortável, né? Então, o mesmo dado que gera o mito de maior consumidor, dividido pela área agrícola, colocando todos os países na base da FAO em termos de área agrícola, o Brasil vai para a sétima posição. Se nós dividirmos pela produção agrícola, que também é legítimo, também é uma informação importante, nós vamos para a 13ª posição e passa à nossa frente uma série de países, inclusive da Europa, Estados Unidos, Canadá, enfim, países importantes do ponto de vista agrícola no cenário mundial. Além disso, né, é importante destacar que, quando nós damos um passo além e avaliamos o risco do que nós estamos utilizando, e aí também existe um mito de que o Brasil usa produtos mais tóxicos, produtos que já foram abandonados no mundo todo, não é verdade, né? Isso não se sustenta. Quando a gente faz uma comparação clara dos produtos que estão registrados aqui em todos esses outros países que eu citei, existe uma similaridade muito grande. E quando a gente dá um passo além, avaliando a análise de risco do que nós consumimos hoje no Brasil, né, em algumas das principais culturas, por exemplo, que são os dados que eu apresentei, fica muito evidente que o Brasil usa produtos que são bastante seguros, né? E quando a gente compara com ferramentas adequadas com outros países, nós temos uma posição que é igual ou inferior em termos de risco associado ao uso de defensivos agrícolas, pelo menos em culturas como soja, milho, cana e algodão, que corresponde a 80% da área agrícola no Brasil.
E aí, essa análise do risco dessas culturas que você comentou é feita ali por uma série de cálculos que dá um índice. Conta pra gente como que é esse índice, que série de fatores aí são levados em consideração.
Sim. Na verdade, o trabalho que nós fizemos foi fundamentado numa ferramenta que chama EIQ, Environmental Impact Quotient, ou coeficiente de impacto ambiental ao pé da letra, mas que na prática permite, a partir de uma equação matemática com 11 variáveis relacionadas à toxicidade para humanos, para pássaros, para abelha, para peixes, enfim, em função da dinâmica do defensivo no ambiente, água, solo, abastecer um modelo que vai gerar um coeficiente, um índice que permite quantificar o risco associado aos defensivos agrícolas. Quando nós fazemos isso, né, e é uma ferramenta que tem sido cada vez mais aceita internacionalmente, apesar de não ser nova, ter sido desenvolvida em 1992 na Universidade de Cornell, tem sido cada vez mais aceita pelas agências regulatórias internacionais, pelas instituições de pesquisas no mundo todo. Quando a gente passa a usar essa ferramenta, né, a gente observa claramente que o risco associado aos defensivos para cada aplicação que nós fazemos nas nossas lavouras vem caindo substancialmente. E quando nós somamos todas as aplicações, o risco é igual ou inferior aos nossos principais concorrentes. Se nós compararmos soja, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, com os indicadores que a gente encontra na literatura para a soja americana, o Brasil está numa situação bastante confortável também em termos de risco comparado ao nosso principal concorrente.
E aí, uma outra questão que também criou polêmica, gerou muita repercussão nos últimos meses, é a questão da liberação de usos de agrotóxicos, uma série de novos produtos aí sendo liberados. Como que o senhor vê essa questão?
Foi bastante divulgado realmente um número bastante expressivo de novos registros, liberações comerciais. O que na prática tem pouco impacto, porque quase todas as liberações são liberações de genéricos ou até mesmo mudança de fontes do ingrediente ativo, mas não muda em nada o produto que já está no mercado, né? Então são produtos todos que já estão à disposição do produtor. A única coisa que isso vai gerar é uma maior concorrência entre os fabricantes, provavelmente uma redução de preço, e isso traz competitividade à agricultura brasileira. Então, a liberação desses genéricos, do ponto de vista de segurança, não traz grandes impactos. De fato, o que seria muito importante, né, são novas moléculas. Essas, sim, demandam uma avaliação muito mais profunda, muito mais cuidadosa, para que se introduza um novo produto no mercado. Por outro lado, difícil generalizar, mas a tendência é muito clara. A hora que a gente avalia as novas moléculas que estão aguardando registro no Brasil, elas apresentam um perfil em termos de risco menor do que os produtos que nós já usamos. Então, também atrasar, né, não permitir o acesso rápido a essas tecnologias não interessa a ninguém, né, uma vez que elas são úteis aos nossos agricultores, elas melhoram a competitividade também da nossa agricultura e, em geral, são moléculas mais seguras do que as que nós já utilizamos. Então, essa análise, né, ela é bastante importante, é fundamental que a gente possa ter acesso a essas tecnologias, que as luzes do conhecimento científico sejam seguras e que sejam úteis para o produtor brasileiro.
É uma comparação que muitos produtores já fizeram para a gente, por exemplo, com remédios. Não é porque existem várias marcas de remédios que você vai usar todos, você usa um que você vai escolher. Então, não é porque existem vários produtos, vários tipos de defensivos que você vai usar todos, né?
Sem dúvida. O que define o quanto o produtor vai usar é a ocorrência da praga, da doença, da planta daninha. O produtor, ele não usa nem mais do que o necessário, porque isso gera custo excessivo, esmaga a margem de lucro dele. Ele não usa menos do que ele precisa, porque vai ter problema com a praga, com a doença, com a planta daninha, que vai corroer parte da produtividade, e isso esmaga a margem de lucro dele também. Então, ele usa a quantidade necessária.
E aí, professor, uma outra notícia que também criou polêmica é aquela questão da dose segura para o uso do agrotóxico. Como que você, como pesquisador, como docente ali de universidade, enxerga essa questão?
Quando nós falamos enfim, qualquer substância, né? Já dizia Paracelso, por volta de 1500, e é considerado por muitos o pai da toxicologia. O que faz o veneno é a dose, né? Então, existem doses seguras para uso dos defensivos agrícolas. E isso é intensamente testado no mundo todo, enfim, fundamentado em critérios científicos, né, para estabelecer as condições seguras em termos de uso de defensivos agrícolas.